Boa tarde a todos. Dou as boas-vindas à senhora doutora Soraya Duarte, em representação da União Geral de Trabalhadores, UGT. Bem-vindo ao Grupo de Trabalho do Regime de Trabalho Noturno e por Turnos, no âmbito da Comissão de Trabalho e Segurança Social. Agradecemos muito ter tido a gentileza de vir até nós, no sentido de, no âmbito deste Grupo de Trabalho, que debate na especialidade as iniciativas que foram apresentadas, quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo PCP, nomeadamente o projeto de lei 508 do Partido Comunista Português, que reforça os direitos dos trabalhadores no regime de trabalho noturno e por turnos, e o projeto de lei 496 da iniciativa do Bloco de Esquerda, que propõe alterações ao regime jurídico laboral e alargamento da proteção social do trabalho por turnos e noturnos. Reitero os nossos agradecimentos por ter tido disponibilidade para vir a este grupo de trabalho, no sentido de expressar a opinião da UGT face a estas duas iniciativas. Vamos funcionar da seguinte forma. Concederei a palavra à sua doutora, no sentido mais ou menos por um período de 10 minutos, para expor os seus pontos de vista face a estas iniciativas. Imediatamente passarei a palavra às senhoras e aos senhores deputados, a quem também reitero os meus cumprimentos, e voltarei a conceder a palavra para considerações finais e respostas. Vou dar início, então. Quero ter a gentileza, sua doutora Soraya Duarte.
Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Desde já agradecer o convite que foi endereçado ao UGT para discutir uma questão tão importante como o trabalho noturno e o trabalho por turnos. E antes de, portanto, foi a metodologia que encontrei, e antes de analisarmos em concreto algumas das propostas que são aqui apresentadas, permitam-me duas questões prévias. Primeiro, obviamente, reforçar a importância destas temáticas do trabalho por turnos e do trabalho noturno. É para nós importante, obviamente, atender a esta questão da segurança e da saúde destes trabalhadores, bem como garantir uma real e efetiva conciliação da vida familiar, profissional e pessoal para estes trabalhadores e trabalhadoras. Portanto, isto é para nós importante e, pese embora reconhecemos aqui algumas medidas que são para nós positivas, achamos que para a discussão destas matérias, que são matérias que estão integradas na organização do tempo de trabalho, da prestação do trabalho, elas têm que ser discutidas de forma integrada e em sede própria, que será em sede de concertação social. Portanto, estamos a falar de alterações ao Código do Trabalho, de alterações às matérias da organização do tempo de trabalho e, portanto, estas matérias têm que ser discutidas em sede própria. A sede própria é a concertação social. Posto isto, permitam-me também fazer aqui uma ressalva que tem a ver, e como questão prévia, depois podemos ver isto a par e passo com as propostas que são feitas, o peso da negociação coletiva nestas matérias. Porquê? Parece-me aqui que, de forma preliminar, estamos aqui a regular demasiado alguns aspectos no que toca às noções e à forma de organização, por exemplo, dos próprios turnos, quando a negociação coletiva já o faz de forma, por vezes, exaustiva e há muitos anos. Portanto, o movimento sindical sempre apostou muito na regulamentação destas matérias, porque sempre entendeu que havia aqui, de facto, uma grande penosidade para estes trabalhadores e estas temáticas sempre foram fortemente negociadas e reguladas em sede de convenções coletivas. Nós tivemos o cuidado de fazer, porque o fazemos sempre, o levantamento daquilo que tem sido negociado e continuamos a negociar e a publicar convenções coletivas onde a regulamentação destes institutos jurídicos continuam a ser previstas e negociadas e implementadas e, portanto, parece-nos a nós que há que ser dado aqui algum peso à negociação coletiva, de forma a que a negociação coletiva possa regulamentar e regular alguns aspectos que são importantes. Postas estas considerações iniciais, gostaria então de forma mais concreta, fazer alguns comentários relativamente aqui a algumas propostas que são feitas. Desde logo, a noção de trabalho por turnos. Há aqui um aditamento no sentido de nos dizer como é que os turnos podem ser, se podem ser totais, parciais, em 3 turnos ou em 2 turnos. Diz-nos a experiência que nós temos regulamentação coletiva publicada, que não chega, porque há 4 turnos com folgas rotativas, há 4 turnos com folgas fixas, há 3 turnos com folgas rotativas, 3 turnos com folgas fixas. Portanto, cada setor e cada empresa tem regulamentado esta questão da composição dos turnos e, portanto, estarmos nós a fixar em sede de Código de Trabalho como é que as empresas e os setores vão organizar em termos de turnos, parece-nos que é capaz de excepcionar aqui algumas situações que são importantes e que nós já percebemos que estão regulamentadas. Por outro lado, na questão da organização dos turnos, as propostas fazem referência a horários específicos e não por referência ao período normal de trabalho. Também nos parece que as referências têm que continuar a ser feitas em função do período normal de trabalho, porque nós não conhecemos todas as realidades e todos os períodos de funcionamento das empresas. E, portanto, acho que é sempre muito mais correto fazer a referência ao período normal de trabalho. A questão da sistemática consulta às comissões de trabalhadores, nós concordamos com as consultas têm que ser feitas, mas as consultas têm que ser feitas às organizações representativas dos trabalhadores, é assim que o código está construído e, portanto, achamos que estas propostas têm que fazer menção às organizações representativas dos trabalhadores e não às comissões de trabalhadores. Por outro lado, fazem-nos aqui também algumas propostas no sentido de alterar os períodos normais de trabalho e os períodos de férias. Achamos que estas são matérias importantes, mas que deveriam ser remetidas para a negociação coletiva. A questão do trabalho noturno, que sempre foi uma questão, uma noção muito que gerou sempre muita controvérsia, o que é que se considera o trabalho noturno. Aqui temos propostas que vão para as 22 horas. Nós tivemos o cuidado de ver e a negociação coletiva prevê isso de forma muito mais favorável. A maior parte das convenções coletivas, e quando falo de convenções coletivas estou a falar de CCTs, ACTs e AEs, não há aqui diferenciação, porque muitas vezes tende-se a entender isto como uma negociação do setor, não é verdade, já temos AEs e empresas a negociar isto e, portanto, as convenções coletivas que nós temos publicadas continuaram a prever o horário das 20 horas até às 7 e, portanto, são horários mais benéficos. Também não percebemos a salvaguarda do 223, número 2, em que nos diz que os instrumentos de regulamentação coletiva podem estabelecer regimes mais favoráveis, isso já, assim é, relativamente ao período de trabalho noturno, com a observância do disposto no número anterior. Isto fará sentido se a Convenção nada disser, portanto, isso já é assim, se a Convenção nada disser relativamente a esta noção, aplica-se o Código. Se tiver um regime mais favorável, aplica-se aquilo que está na Convenção Coletiva. Concordamos com o reforço da proteção do trabalhador noturno, portanto achamos que tudo o que tem a ver com exames médicos e maior vigilância destes trabalhadores é positiva. Relativamente aos acréscimos, que também é uma questão sensível, também tivemos a oportunidade de ver e já há muitas, a maior parte das convenções coletivas já prevêem o acréscimo que aqui é alterado. Portanto, também conseguimos observar que a negociação coletiva também faz a atribuição de acréscimos remuneratórios em função dos turnos. Como vos disse, pode haver turnos de 4 turnos e, portanto, esses 4 têm uma remuneração, chegámos a encontrar casos de remunerações de 50%, de acréscimos de 50%, e se tem 3 turnos tem 40, se tem 2 tem 30 e, portanto, de facto, a negociação coletiva tem tido esse cuidado e muitas das vezes tem regimes até mais benéficos do que, muito mais benéficos do que aquilo que está na lei. Outra questão que é sensível para nós tem a ver com a questão da antecipação-reforma. Nós achamos que a questão da antecipação-reforma não é uma discussão de Código de Trabalho, portanto é uma questão de Segurança Social. Podemos, obviamente, concordar com a discussão sobre se estes trabalhadores poderão ter aqui algum mecanismo de antecipação de reformas, mas esta não é a sede para discutir a atribuição da antecipação de reforma. Portanto, estamos em sede do Código de Trabalho. A discussão da antecipação terá que ser feita em sede própria, que é Segurança Social, é matéria de Segurança Social. Isto é o que me oferece dizer nesta intervenção inicial. Estou disponível para as vossas... Esqueci-me só de uma coisa que queria salientar e com a qual concordo, que tem a ver com o reforço da proteção das trabalhadoras grávidas para e lactantes. E, portanto, a inclusão na área da parentalidade do trabalho por turnos. Também relativamente ao trabalho de menores, a maior parte das convenções coletivas já prevêem a dispensa do trabalho noturno para estes trabalhadores, com os quais nós concordamos, e vão um bocadinho mais além, que é atribuir dispensas de trabalho noturno e trabalho por turnos em certas condições, a quem esteja a estudar, a quem tenha filhos menores. Portanto, há aqui situações benéficas em detrimento daquilo que é a lei. Tem outra situação que também é muito interessante e que também não vem aqui refletida, que é a questão dos transportes. Muitos destes trabalhadores por turnos e trabalhadores noturnos têm problemas no que toca a transportes. Não há transportes disponíveis e muitas vezes as empresas, a maior parte das vezes as empresas, não providenciam no sentido de oferecer os serviços de transporte para que os trabalhadores consigam ter estes horários. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Doutora Soraya Duarte, em representação da UGT, pelos seus pontos de vista, pelo seu testemunho, e eu passo de imediato a palavra às senhoras e aos senhores deputados. Não havendo sinal em contrário, vou seguir a ordem normal. Passo a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Quero ter a gentileza, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar a doutora Soraya Duarte, que está aqui em representação da UGT, e agradecer os contributos que aqui nos deixou, a forma objetiva com que deixou aqui a sua exposição, e dizer desde já que nós concordamos, aliás temos vindo a dizer precisamente aquilo que a doutora acabou de referir, que é, sendo esta uma matéria, desde logo é uma matéria de extrema relevância, e sendo esta uma matéria laboral, nós também entendemos que é uma matéria que deve ser tratada em sede de concertação social. E, aliás, temos dito isso não só relativamente a esta matéria, mas a muitas outras, e até porque o Governo tem um compromisso com os parceiros sociais no sentido das matérias relativas à legislação laboral serem aí tratadas. E, portanto, nós entendemos que, de facto, concordamos em absoluto que esta matéria deve, desde logo, em primeira mão, ser aí devidamente analisada. E depois, relativamente à questão dos temas aqui trazidos nestes projetos de lei, nós de facto entendemos desde logo que é muito importante a questão da conciliação entre a vida pessoal e a vida familiar, e é um trabalho que não diz respeito, um trabalho que tem sido feito nesta Assembleia já desde a anterior legislatura, e é um trabalho que é transversal, é a várias áreas da própria legislação laboral, e naturalmente que mesmo a questão que acabou por referir da inclusão da área na parentalidade, da questão das exclusões, são matérias que podem ser analisadas, até porque nós temos atualmente, e o UGT também sabe, que também já teve a oportunidade de se pronunciar relativamente a algumas iniciativas, temos um conjunto de iniciativas em grupo de trabalho de parentalidade que visam fazer um conjunto de alterações, e sempre também com a preocupação da conciliação entre a vida pessoal e da vida familiar. Portanto, é um assunto que também está em cima da mesa, independentemente destes projetos, e, portanto, analisaremos com todo o cuidado. Outra questão que gostaria aqui salientar, e, portanto, eu não tenho propriamente dúvidas para colocar, porque foi, de facto, extremamente objetiva e agradecemos-lhe por isso. Mas há aqui uma questão que eu acho que é importante esclarecer. O que a doutora referiu relativamente à negociação coletiva, que muita desta matéria tem vindo, a regulamentação do trabalho por turnos tem sido tratado, o trabalho por turnos e o trabalho noturno tem sido tratado através de negociação coletiva, portanto há uma preocupação com esta matéria, e o que eu pergunto é, face àquilo que a doutora referiu, Pareceu-me, e só pedia se esclarecia, é que algumas das matérias que aqui vêm propostas, no fundo, são menos benéficas para os trabalhadores e para o setor da atividade, mas essencialmente para os trabalhadores, face àquilo que está atualmente consagrado, quer em negociação coletiva, quer na liberdade que é dada à negociação coletiva para tratar essas questões. Isto porque, como referiu, que relativamente... aqui há algumas questões, designadamente à questão das férias, por exemplo, do trabalho noturno. Pareceu-nos que referiu que existia atualmente em termos de negociação coletiva, que era mais favorável, que havia um tratamento mais favorável para o trabalhador, e, portanto, só para esclarecimento. E mais uma vez, manifestar o nosso agradecimento pela disponibilidade da UGT em estar aqui presente e dar-nos estes contributos, e naturalmente que continuaremos em contacto, porque nós também temos as matérias, e a UGT vai ser novamente convidada no grupo de trabalho da parentalidade, porque há mais iniciativas e naturalmente que há questões que vamos voltar a abordar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do grupo parlamentar do PSD. Passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Sofia Araújo, do grupo parlamentar do Partido Socialista. Quero até a gente.
Obrigada, Sra. Deputadora. Agradecer em nome do grupo parlamentar do PS o facto da doutora Soraya Duarte estar aqui presente em representação da UGT. Dizer que o Partido Socialista entende que o ano 2017 foi extremamente importante pelo contributo que o Livro Verde deu para o levantamento e a análise ponderada sobre o mercado de trabalho em Portugal, e que este instrumento vai contribuir para uma reflexão integrada do Código de Trabalho, por todas as rápidas e enormes mudanças que houve no mundo do trabalho desde 2019, surgiram de facto de 2009, eu disse 2009. Ai, 2009, perdão. Portanto, surgiram realmente sérios desafios às lógicas de produção e de organização das relações laborais, e estes desafios exigem por si só uma reflexão ampla e partilhada, e não podemos deixar de salientar a importância que assume a dimensão do diálogo social. Aliás, está subjacente no acordo de princípio celebrado entre o Governo e a maioria dos parceiros sociais, com assento na concertação permanente da concertação social, no final de dezembro de 2016, e, portanto, o diálogo social será um importante fator de ajustamento. Para o PS é evidente que o princípio e a lei devem sempre priorizar o trabalho diurno como forma de trabalho mais adequada a todas as trabalhadoras e trabalhadores. No entanto, não podemos esquecer que a necessidade de novas formas de organização de trabalho, portanto, exigem que sejam devidamente regulamentadas e protegidas. O Governo do PS comprometeu-se em colocar estes temas com prioridade na sua agenda, sobretudo os temas das relações de trabalho a nível laboral, por tudo o que avança, por tudo o que representa no que diz respeito à qualidade de vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, e isto o Governo vai cumprir. Portanto, é importante para nós perceber a visão e a sensibilidade da UGT no que respeita a estas temáticas, e gostaria de perguntar o que poderá ser feito para que se possa assegurar e garantir que, com a mudança sucessiva dos panoramas políticos, que não se esteja constantemente a alterar estas normas. Obrigada pela sua presença.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sofia Araújo, do Grupo Parlamentar do PS. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado José Soelho, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Queria também agradecer a presença da UGT e da Sra. Doutora em representação da UGT. Queria dizer que este tema do trabalho por turnos, o trabalho noturno, o trabalho por turnos, é um tema que nos merece uma grande atenção. Foi por isso que avançamos com uma iniciativa legislativa, a partir de três preocupações. Primeiro é que se tem vindo a generalizar e a alargar a um número cada vez maior de trabalhadores este tipo de forma de organização do trabalho. A nossa percepção é de que há setores em que isso corresponde a uma necessidade social, setores de transporte, energia, saúde, prestação de cuidados de saúde ou outros, e que noutros casos isso corresponde a uma procura de uma maior acumulação por parte das empresas, acumulação de lucro por parte das empresas, e que não corresponde propriamente a uma necessidade social, mas a um imperativo puramente económico por parte das empresas. A segunda preocupação é que nós sabemos que este tipo de organização de trabalho tem consequências pesadas para os trabalhadores, quer em termos dos impactos que tem na saúde, quer em termos da vida familiar, da vida pessoal familiar. Não é por acaso que a taxa de divórcio entre os trabalhadores por turnos é muito maior, não é por acaso que há queixas. É verdade, isto é comprovado. Aliás, virá cá uma investigadora que tem justamente uma tese de doutoramento em que aborda estas questões. E porque toda a gente perceberá... Não, toda a gente compreenderá que a conciliação entre a vida familiar... A conciliação entre a vida profissional. A conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal familiar é mais complicada neste tipo de regimes de trabalho. E é por isso que muitos trabalhadores por turnos, e há inquéritos feitos, nomeadamente pela Universidade do Minho, que provam justamente isso, e em que os trabalhadores identificam como uma das piores consequências do trabalho por turnos a dificuldade que têm em manter relacionamentos e a dificuldade que têm em acompanhar os filhos. E depois tem consequências também em termos de... Enfim, as consequências gerais que existem em termos da saúde a vários níveis. Não apenas um envelhecimento precoce, uma diminuição da esperança média de vida, uma maior exposição a doenças como o cancro, etc. E, portanto, nós entendemos que a terceira preocupação é uma que eu acho que passou relativamente insensível em relação ao que a senhora doutora disse. É que há muitos trabalhadores que não estão abrangidos por convenções coletivas que os protejam. E, portanto, não nos basta que haja boas convenções coletivas se nós não tivermos uma lei geral que tenha mínimos. E atualmente a lei, os mínimos que estão na lei não são mínimos suficientes porque não acautelam estas questões. E por isso é que nos deu exemplos, bons exemplos de convenções coletivas que acautelam um conjunto de direitos, mas infelizmente há trabalhadores que estão fora desses direitos, que estão impedidos de aceder a esses direitos porque a lei não os confere. E portanto, sem prejuízo da valorização que nós fazemos da negociação coletiva, aliás até achamos que era preciso mexer na lei justamente para valorizar e relançar a contratação coletiva, a negociação coletiva, e para equilibrar os moldes em que essa negociação se faz, porque do nosso ponto de vista, enquanto for possível uma entidade empregadora fazer caducar unilateralmente uma convenção, essa negociação é sempre uma negociação feita sob chantagem e num modo de desequilíbrio. Mas a par da valorização que fazemos da negociação coletiva, nós entendemos que é preciso fazer uma discussão, e é essa que estamos aqui a fazer, sobre o que é que a lei deve ter. Quais são os mínimos? Depois, se a contratação coletiva vai além disso, perfeito, ótimo. Mas quais são os mínimos? E a pergunta que nós nos, penso eu, que nos devemos fazer, e gostávamos de ter a opinião da UGT, é: deve ou não a lei prever uma alteração no trabalho noturno? Se nos diz que a maior parte das convenções é das 8 da noite às 7 da manhã, por que razão não deve a lei ter este princípio? Se nos diz que há convenções coletivas em que existem acréscimos remuneratórios, porquê é que a lei não deve prever um subsídio de turno? É que a lei não prevê. A lei não prevê uma compensação pecuniária em função deste regime. Portanto, deve ou não a lei prever um subsídio pelo trabalho por turnos? Deve a lei prever ou não uma redução do horário de trabalho e uma majoração do tempo de férias em função do trabalho por turnos? Porquê o tempo de férias? Porquê a redução do horário de trabalho? Justamente porque este regime de trabalho por turnos retira tempo de vida às pessoas, não apenas por causa das consequências na saúde, mas lhes retira tempo para estarem com a família. E quando nós dizemos que há uma compensação que não é apenas pecuniária, mas é uma compensação, por exemplo, com uma majoração dos dias de férias em função do tempo de trabalho por turnos, para que as pessoas possam estar mais com os filhos e com a família, e esse direito deve ou não ser garantido e estar inscrito na legislação do trabalho, no Código de Trabalho? Nós entendemos que sim. E, finalmente, sobre a questão da antecipação da reforma, o mesmo poderíamos dizer do reforço sobre as trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes, porque nós entendemos que deve haver um reforço. E dizer-se assim: ah, mas há convenções que já têm. Está bem, mas ainda bem que essas convenções têm, mas deve ou não a lei prever isso? E nós entendemos que sim. E entendemos que, relativamente à antecipação da idade da reforma, que, tal como acontece com a legislação sobre, por exemplo, os regimes de desgaste rápido, Nós entendemos que, no caso do trabalho por turnos, os trabalhadores enquadrados neste tipo de regime, neste tipo de organização do trabalho, devem ter a possibilidade de uma antecipação legal da idade da reforma em função do período em que estiveram a trabalhar por turnos. Entendemos que isso é justo e que este é o momento para o fazer. Uma última nota sobre a concertação social. É que nós estamos a ouvir a UGT, como ouvimos a CGTP, vamos ouvir as entidades, as confederações patronais. A decisão sobre a legislação laboral é uma decisão do Parlamento e creio que seria errado menorizar um órgão de soberania que é eleito diretamente pelos trabalhadores, pelos cidadãos, e uma vez que os cidadãos, a maior parte dos cidadãos, são trabalhadores, pelos trabalhadores. E, portanto, este órgão de soberania tem não só legitimidade, como é o único órgão de soberania que pode fazer alterações à legislação laboral. Na concertação social fará as suas discussões, deve ser ouvida, mas quem decide, quem toma decisões é quem representa o povo, é quem foi eleito para representar o povo, é quem tem o mandato popular que permite alterar a lei. E esse mandato popular não pertence à concertação social. Esse mandato popular foi conferido aos deputados pelo voto direto do povo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado António Costa Carlos Monteiro. Como eu pedi desculpas, Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS, quem passa de imediato a palavra, que é a tua gentileza.
Antes de mais, muito boa tarde. Queria, em nome do CDS, saudar a doutora Soraya Duarte, que aqui representa a UGT. Dar também uma explicação prévia, que eu vou ter de sair mais cedo porque tenho outra comissão que começa dentro de 5, 6 minutos, portanto não poderei ouvir a resposta até o final, mas uma vez que estará gravada a audição, procurarei depois ouvir a resposta. E queria desde logo agradecer a clareza da exposição e algumas das notas que fez nessa exposição são para nós merecedoras de registo e, desde logo, a nota que fez sobre aquilo que diz respeito à organização de trabalho e ao Código de Trabalho serem matérias da consultação social. É óbvio que houve um acordo em 2008, depois outro acordo em 2012, em consultação social para a revisão do Código de Trabalho e, como em qualquer matéria sujeita à consultação social, na negociação, naquilo que deve haver de uma negociação, são encontrados os justos equilíbrios, pelo que consideramos que as audições que são realizadas neste fórum, ou seja, na Assembleia da República, não substituem aquilo que é a consultação social. A consultação social é, por natureza, um fórum de negociação. Aqui, aquilo que alguns partidos entendem, não é o caso do CDS, é que por via legislativa se pode impor alterações unilaterais àquilo que foi acordado entre trabalhadores, empregadores e governo, e por nós isso não deve ser o método utilizado em matéria da legislação laboral, independentemente daquilo que são os mínimos previstos na lei que já se vincou. Esses mínimos que estão previstos neste momento no Código de Trabalho estão previstos por acordo. E, portanto, a importância da consultação social e aquilo que nos sublinhou da importância da negociação coletiva e daquilo que é o espaço que sindicatos e associações patronais têm de encontrar a melhor solução para a regulação da organização do tempo de trabalho é para nós muito importante. É óbvio que quando se tem propostas que, na nosso ponto de vista, são datadas e muito viradas para uma lógica de reverter, sem ponderar aquilo que é o futuro, se levantam sempre alguns problemas que nós queríamos também ouvi-la sobre eles, até porque nos parece, é a nossa opinião, que é legítima, que as propostas que nós estamos neste momento a analisar são muito vincadas por experiências do setor industrial e dá a ideia que se esqueceram que hoje em dia, em áreas como, por exemplo, comércio, com o funcionamento das grandes superfícies e de centros comerciais ao fim de semana, que tem a ver com aquilo que é as necessidades novas da vida moderna, que parecem esquecer essas realidades, os funcionamentos dos call centers, e passam também ao lado de novas realidades, como seja o teletrabalho, o comércio eletrónico, e aquilo que são novos problemas, como o direito ao desligamento. E, portanto, estas iniciativas legislativas parecem muito voltadas para o passado e pouco para o futuro. E gostaríamos de ouvir também o GT sobre aquilo que são as novas formas de organização de trabalho que esta realidade da vida moderna tem vindo a suscitar e que consideramos que no âmbito da consultação coletiva devem ser abordadas, e que esta legislação, estas iniciativas legislativas parecem ter esquecido completamente, porque ficaram assentes apenas numa lógica de reverter ao passado, esquecendo que esta evolução legislativa resultou de acordos e que, por isso mesmo, aquilo que será necessário fazer será olhar para o futuro e ver onde é que é necessário legislar no sentido de resolver aquilo que são os novos problemas e não inventarem-se problemas por querer-se justificar essas mesmas propostas.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do Grupo Parlamentar do CDS. Passo agora, ouvidos que foram os senhores deputados e as senhoras deputadas, de imediato a palavra à senhora doutora Soraya Duarte, representação da UGT, para dizer os considerandos que achar por convenientes. Faz favor.
Vou tentar responder a todos e a todas, sem esquecer de ninguém. Relativamente ao esclarecimento, doutora, eu não falei em férias e diminuição do período normal de trabalho. Falei na retribuição do trabalho noturno e por turnos, que é diferenciada em função da própria organização dos turnos da empresa ou do setor. Aquilo que nós sabemos é que também há setores que já fazem a diminuição do período normal de trabalho, ou seja, por hipótese, na empresa o período normal de trabalho são 40 horas e reduzem 30 minutos. Nós tivemos conhecimento de uma situação destas, de redução do período normal de trabalho. Relativamente às férias, não temos conhecimento de nenhuma situação de majoração do período de férias em função da prestação do trabalho noturno ou trabalho por turnos. Aquilo que sabemos é que há diferenciação na retribuição em função da organização dos turnos e do trabalho noturno. Relativamente à questão que foi colocada da concertação social, eu comecei por falar nela e, portanto, para nós estas questões têm que ser discutidas de forma integrada, não é só o trabalho noturno e o trabalho por turnos, portanto, de forma integrada na concertação social, é esse o espaço, é esse o fórum. Obviamente que respeitamos todas as iniciativas legislativas e por isso aqui estamos, porque as respeitamos e estamos... E, portanto, estamos sempre disponíveis para dar o nosso contributo. O que é que, naquela provocação do que é que se pode fazer relativamente a estas matérias, eu diria no que toca à conciliação, porque é uma questão muito, muito importante relativamente a estes trabalhadores e estas trabalhadoras, é difícil conciliar a vida familiar, profissional e pessoal e, portanto, a nossa resposta tem que ser a mesma. A negociação coletiva pode dar uma ajuda, obviamente, e os próprios empregadores podem dar uma ajuda. Às vezes conciliar é fácil, é difícil porque se está agarrado a um modelo. Às vezes estamos a falar de situações de trabalhadoras que precisam de trabalhadores que precisam de meia hora para conseguirem conciliar o turno com o horário da escola. E nisso eu penso que a negociação coletiva pode dar uma ajuda, assim como muita há muita formação e sensibilização de que é possível conciliar mesmo em organizações por turnos. E nisto os empregadores entendem que não é possível conciliar e flexibilizar quando temos uma organização por turnos. A UGT não defende isso, a CIT não defende isso e, portanto, nós tentamos, obviamente, que todos os trabalhadores e as trabalhadoras tenham direito à conciliação. Quando falei na questão da parentalidade e que concordava com a inclusão do trabalho por turnos, a parentalidade consta do Código de Trabalho, tem um capítulo específico, tem uma proteção acrescida, portanto, a questão da proteção e do reforço das medidas no âmbito da parentalidade não podem ser, não pode ter aqui um paralelo com a questão da segurança social. A questão de segurança social e de... não pode ser discutida no âmbito do Código de... Estabeleceu que eu tomei notas. A questão da antecipação de reforma tem que ser discutida em sede de segurança social e não em sede de Código do Trabalho. Portanto, essa é a nossa posição. Relativamente às questões que foram colocadas da penosidade destes regimes e das questões de saúde, obviamente que concordamos e que muito ainda há a fazer relativamente a isso. Gostávamos de ver reforçados os exames, tudo aquilo que tem a ver com a medicina do trabalho. Um reforço para estes trabalhadores é fundamental. Relativamente à provocação de deve ou não a lei prever alterações, nós entendemos que sim. E nós consideramos que a questão da noção do trabalho noturno tem que ser revista. A contratação coletiva diz-nos isso. Diz-nos que, na prática, aquilo que é vivido nos setores e nas empresas são as 20 horas, 7 horas, e, portanto, nós defendemos essa alteração. Eu não me quero esquecer de nada. Diga? O suplemento de trabalho por turnos. Aqui a questão trata-se de fixar um montante. Nós tivemos a oportunidade de aferir que, efetivamente, por via da negociação coletiva, a organização de trabalho por turnos é remunerada. E é remunerada de diferentes formas. Portanto, em função das composições do trabalho por turnos que são feitas nas empresas e nos setores. Portanto, não há aqui uma referência. Mas sim, tem que ser, obviamente, remunerada. A lei pode estabelecer mínimos. A lei pode estabelecer um mínimo. Assim como o faz para o trabalho noturno. A lei estabelece um mínimo e a negociação coletiva tem encontrado outras soluções. Sim, sim.
Muito obrigada, senhora doutora Soraya Duarte, em representação da União Geral de Trabalhadores, UGT. Agradeço-lhe muito os contributos que trouxe até este grupo de trabalho que está a debater na especialidade do regime de trabalho noturno e por turnos. Reitero os nossos agradecimentos e até uma próxima oportunidade. Obrigada, senhoras e senhores deputados. Obrigada a todos os presentes.